Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 13, vamos lá. Deixa eu ver se eu vou ler a partir desse mesmo ou a partir de outro. Vamos lá. Capítulo 13, versículo 36 de Mateus. Então ele deixou a multidão e foi para casa. Jesus, né? Ele estava falando com a multidão, também contando parábolas, né? E a Bíblia fala que ele foi: quem gostaria aqui de sentar e bater um papo com Jesus? Está fazendo isso agora. Amém? Porque embora você não esteja vendo, é ele que está falando, né? Tanto na palavra que estamos lendo, quanto pelo Espírito que ministra, né? Através de nós. Agora, nesse caso aqui, é justamente o que foi que ele fez. Ele deixou a multidão, foi para casa, sentou com o discípulo e começou a conversar com eles. Então, essa conversa aqui é uma conversa de Jesus. Vamos ver o que ele estava querendo dizer, o que ele estava dizendo aqui. É importante se ele sentou depois para falar em particular com os discípulos. E falou isso, é importante para nós também. Amém, queridos? Então vamos lá. Então ele deixou a multidão, foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele respondeu: aquele que semeou a boa semente, ele falou a parábola antes, está dando aqui a interpretação dela. Então ele respondeu: aquele que semeou a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno, e o inimigo que o semeia é o diabo. A colheita é o fim desta era, e os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O filho do homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos que praticam o mal. Ele os lançará na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Jesus falando. Ele continua. Versículo 44. O reino dos céus, ele vai falando sempre sobre o reino dos céus. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus é também como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Versículo 47. O reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes, juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim dessa era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, que haverá, onde haverá choro e ranger de dentes. Eu quero parar por aqui. Essas foram algumas coisas que Jesus quis falar, além da que ele já tinha falado quando os discípulos perguntaram para ele. Se Jesus sentou ali para falar sobre isso, é importante demais que a gente entenda o que ele quis dizer quando está falando sobre isso. Ele comparou algumas coisas, como o reino dele, começou a falar sobre o joio e o meio do trigo, e a separação que deveria haver quando, no dia da colheita, no dia da separação, no dia do arrebatamento, né, ou naquele dia do encontro, né, no dia final. Ele vai dizendo que vai haver uma separação, mas eu quero adiantar um pouquinho para frente, para depois falar sobre aquilo. Ele fala que o reino dos céus é como um homem que ele viu, conheceu um campo, E esse campo tinha um tesouro lá, ele encontrou aquele tesouro, depois de ter encontrado o tesouro, ele enterrou de novo, o campo não era dele, né? Ele enterrou o tesouro no campo, foi, vendeu tudo que ele tinha, comprou aquele campo, não é? E obviamente ficou com o tesouro, né? E depois diz também que o rei do César é como um negociante de pérolas, não é? Que ele negocia pérolas, mas ele encontrou uma pérola de valor absurdo, não é? Então ele vendeu todas as pérolas que ele tinha, foi e comprou aquela de maior valor. Mas ele também diz uma outra coisa aqui, continuando na mesma fala, que o reino de César é como uma rede que lançam ao mar e que pega todo tipo de peixes. E depois de ser pego os peixes, então eles recolhem a cesta, recolhem a rede, tiram os peixes bons e colocam no cesto, e os peixes ruins jogam fora. Depois ele está dizendo que são os peixes ruins, não é? E para onde é que eles jogam? Quando você ouve isto, nós temos que começar a entender o contexto bíblico sobre reino e sobre essa questão de vender tudo e comprar. Aqui parece dizer que eu tenho que, para eu ter o reino, eu tenho que pagar por ele. Eu tenho que comprá-lo de alguma forma. É o que parece quando nós lemos aqui. Só que o reino de Deus, ele, nós nem temos acesso a ele, por exemplo, segundo Jesus, se não nascemos de novo. Né? Ninguém pode ter o reino de Deus, ninguém pode ver o reino, se não nascer de novo. Então, isso que ele está dizendo aqui, obviamente, é posterior ao novo nascimento. E não anterior ao novo nascimento, mas posterior. Porque você não pode fazer nada relativo ao reino até que o reino esteja disponível. Agora, é interessante que essas pessoas, seja ela o rapaz do campo, que comprou o campo, ou aquele que comprou a pérola, ambos tinham condições, tanto de comprar o campo, como de comprar a pérola. Ambos tinham. Não havia nenhum dos dois que eu queria comprar, mas não posso. Né? Então, mostra que as pessoas tinham condições de poder receber ou obter aquilo que ele comparava com o reino, que era aquela pérola ou que era aquele tesouro no campo. Então não eram pessoas incapazes de conseguir fazer isso depois que tinham acesso a isso, ou poderiam fazer. Aqui mostra que o reino de Deus, depois que você o recebe, depois que você tem direito a eles, de alguma forma, você obtê-lo ou você ter ele, não é algo que não lhe custe. Você entende? Você tem ele gratuitamente? Tem. Mas esse gratuitamente, ele é uma palavra que não significa geralmente ou necessariamente grátis. Né? Porque a Bíblia fala que quando você vem para Jesus, eu quero falar sobre isso hoje, né? Você entra, acho que está aqui, ó, você está em aliança. Você entra em uma aliança com ele. Eu não sei se você sabe, mas algumas pessoas podem pensar que Jesus, ele morreu na cruz, e ele morreu por todo mundo, não é? Como de fato a Bíblia diz, mas ele não morreu por todo mundo para vir, para que todo mundo venha, e simplesmente venha e receba o que ele fez. Não, ele morreu para fazer uma aliança. Ele morreu para nos dar uma aliança. Não sei se você sabe o que é uma aliança. Uma aliança é um compromisso entre duas partes. Amém, irmãos? Uma aliança não é um compromisso de uma parte só. Está certo que é uma aliança desproporcional, mas é uma aliança. Amém? Você não poderia fazer o que ele fez. O pastor Cabela falou muito bem aqui, Jesus, o que ele fez por nós, seu amor, fazendo alguma coisa que nós não poderíamos receber. E se ele não iniciasse por conta própria esse processo, nós não teríamos acesso a absolutamente nada. Mas ele nos amou tanto que ele veio, sofreu, e ele pagou um preço altíssimo para nos dar a parte mais fácil. Mas é uma parte que nos custa. Então, embora o reino dos céus ele esteja na aliança, ele custa a nós alguma coisa. E quando você, algumas pessoas podem pensar, mas eu não sabia que eu tinha que pagar alguma coisa. Pois é, meu irmão, então fique sabendo. Porque algumas pessoas pensam que elas vêm para uma aliança da qual elas não têm compromisso ou não têm parte com aquilo. Mas não é verdade. Aquilo que nós não fazemos, segundo aquilo que ele está dizendo, segundo as palavras que ele diz, com certeza nos faz envolver com outra coisa. Com certeza não são coisas boas. Então nós vemos em seguida, por exemplo, falando sobre aquela rede que é lançada. Por que ele lançaria uma rede e pescaria muitos peixes nessa mesma rede? Ele está falando do reino dos céus. Ele está dizendo que é como uma rede que é lançada e você pesca muitos peixes, mas alguns peixes vão ser jogados fora. Alguns peixes não ficaram, por mais que tenham entrado na rede, eles não vão ficar na rede. Por mais que tenham tido acesso ao reino, não ficarão lá. Isso é sério, pelo menos devemos pensar sobre isso. Mas por que será? Porque possivelmente não se adequaram à aliança. Não é? Toda aliança tem os seus pré-requisitos. Jesus tem o seu pré-requisito. Para você entrar na aliança com ele, você precisa ouvir o que ele diz. Primeiro, você não pode nascer de novo, senão você não pode ver o reino se não nascer de novo. E não pode nascer de novo se não for através do sangue de Jesus. Amém? O sangue é o pagamento para você nascer de novo. Mas para você receber Jesus e entrar nessa aliança com ele, você precisa recebê-lo como seu Senhor e seu Salvador. Amém? Tê-lo como Senhor e Salvador tem os requisitos de obediência. Jesus contou uma parábola, por exemplo, de um jovem, que ele tinha lá muitas coisas, muitas propriedades. Ele perguntou, curiosamente, o que eu posso fazer para herdar esse reino, para entrar, não é, nele? E ele falou, olha, citou alguns mandamentos que ele poderia cumprir. Ele disse, bom, eu cumpro. Depois ele disse, depois que ele falou que ele cumpriu os mandamentos, ele então disse, agora você vai, vende tudo que você tem, depois vem e me segue. A Bíblia fala que aquele jovem tinha muitos bens, muitas propriedades, então ele se curvou com sua cabeça triste, virou-se e foi embora. E Jesus o amou, mas não pôde impedir que ele fosse embora. Amém? Deus não está negociando a aliança. Se alguém quiser ir embora, deve ir, mas não vai ficar se não for com as exigências corretas. E ele disse, vende tudo quanto você tem. Agora a ideia, será que ele está nos mandando vender tudo quanto temos? Ele está dizendo que o reino dele é feito debaixo de obediência. Se ele não pode ser obedecido naquilo que ele diz, então nem pense em entrar nesse reino. Se ele não pode falar e você não pode obedecer, e a palavra de Deus é o livro da aliança, esse é o Novo Testamento, esse é o livro da aliança que você tem. Então, se você não souber a aliança que você tem, talvez você não esteja andando nela. E se você não está andando nela, você pode estar com alguns problemas, porque você tem compromisso com aquilo que é a tua parte, embora uma parte bem inferior, mas ela existe, ela tem um custo. Ele disse para cada um de nós, lá em, por exemplo, em Lucas, ele disse, Lucas 14:26, se alguém vem a mim e não me ama mais do que o seu pai, ou a sua mãe, ou a sua mulher, ou seus filhos, ou seus irmãos, ou irmãs, até a própria vida, não pode ser meu discípulo. Isso não é um custo para a aliança? Então ele está dizendo, se alguém ama essas pessoas mais do que a ele, não pode ser discípulo dele. Lógico que o contexto que ele fala isso é porque você não pode andar com ele, obviamente, e nem pode obedecê-lo, porque você vai obedecer uma dessas pessoas se elas falarem alguma coisa acima do que ele está dizendo, porque você ama mais elas do que a ele. E em Lucas ele diz, assim pois, em Lucas 14:33, assim pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo quanto possui, não pode ser meu discípulo. Aquelas duas parábolas que ouvimos aqui, por exemplo, que ele fala sobre aquele homem que encontrou aquele tesouro no terreno e vendeu tudo quanto tinha para comprar aquele terreno. Ele vendeu tudo, ele deixou tudo que tinha para adquirir o terreno que era o reino, que era comparado ao reino. Não é? E o da pérola, ele vendeu todas as pérolas que ele tinha para adquirir aquela pérola de maior valor. Aqui está falando que ele está renunciando a tudo para adquirir outra coisa. O que ele está falando aqui? A questão aqui não é bem uma compra, e também não está falando de valores que você pode aplicar como dinheiro. O que ele está dizendo é que existem coisas em nós, por exemplo, que ainda faz parte das bases de uma pessoa antiga, de uma pessoa velha, no mundo, de uma pessoa que tem ainda ideias e valores do mundo, e que para entrar no reino de Deus tem que perder esses valores, tem que deixar esses valores, tem que abandonar essa vida, você entende? Ele não vai conseguir caminhar dentro desse reino com esses valores. Obviamente, se ele entende que esse é melhor, ele abandona tudo quanto tem, ele vem e ele vive para esse. E aí existem muitas coisas ali que vão mudando nosso caráter, vão mudando nossa vida, estrutura, sentimentos, emoções, o que quer que seja. A Bíblia fala que entender o que significa é entrar em um alto nível de comprometimento. Agora eu quero que você entenda uma coisa, para que você possa talvez entender mais o que significa estar em uma aliança. Eu não sei se alguém aqui já fez algum contrato de aluguel, ou um contrato com alguma empresa, ou se você tem uma empresa e fez contrato com outra empresa, não é? Ou fez qualquer tipo de contrato com alguém, e você sabe que você deve honrar aquele contrato. Porque se você não honrar aquele contrato, você vai ser desfavorecido. Se você quebrar aquele contrato, você vai perder. Amém? Porque você quebrou um contrato. Você acha que o contrato que Deus fez conosco, a aliança que Ele fez conosco, é inferior a essa? Não, é superior a essas. Se você pensa que pode honrar uma aliança com qualquer pessoa, um contrato com qualquer pessoa, precisamos entender que precisamos honrar muito mais a aliança que temos com Ele. Então, se você fica sempre atento a um contrato, quando você faz um contrato com alguém, para saber o que o contrato está dizendo, para que você não seja prejudicado no contrato, mas também para que você possa cumpri-lo, o contrato que você tem com Ele é a mesma coisa. Porque algumas pessoas pensam, bom, eu não vou olhar bem o contrato que nós temos. Ok, mas vai ter um dia que ele vai pegar os peixes que não serviram e jogar fora. Amém, irmãos? Vai ter um dia que ele vai pegar os peixes que não servem, que estão dentro da rede, mas eles não servem. Por que não? Porque possivelmente não estavam em linha com o contrato, com a aliança. Estão comigo ou não? Então, ele não nos chama para viver de qualquer forma. Jesus não se entregou para que alguém viva sem observar claramente a aliança e o contrato de viver com Ele, de abandonar tudo quanto possui, os sentimentos, valores, coisas como essa, e viver dentro de um contexto que Ele nos chama, do contexto da igreja, do contexto do relacionamento com Deus, no contexto do relacionamento com as pessoas, no contexto do novo caráter, da integridade que ele nos coloca para vivermos debaixo dela ou dentro dela. Ele nos chama para viver um outro estilo de vida, na verdade um novo estilo de vida, e não o mesmo. Então quem tenta viver o mesmo, não consegue ver o reino, não consegue estar nele, mesmo tendo acesso a ele. O preço a ser pago é o abandono da velha pessoa. Amém, querido? O preço a ser pago é o abandono dos pensamentos antigos, do comportamento antigo, da vida antiga, da atitude antiga. O preço a ser pago é justamente esse. Quem não paga esse preço não está dentro da aliança, nem sequer pode ter usufruído do reino, porque o reino é um reino de aliança. E nós estamos em aliança. Alguém pode pensar que não está, mas você lê a sua Bíblia, vai ver que está. Tem um texto, eu vou ler apenas porque eu quero contextualizar para vocês, amém, irmãos? Não quero botar medo em ninguém aqui, não. Apenas contextualizar para você. E segundo Coríntios, aliás, em Hebreus, capítulo 10, Hebreus capítulo 10, versículo 26 e 29, ele diz assim, pois se continuarmos a pecar, alguém pensa que pecar é só quando eu faço uma coisa completamente errada? Não, eu peco quando conheço a verdade e ando no contrário dela. A Bíblia fala que tudo que não provém da fé é pecado. Quando eu conheço uma verdade e faço uma outra coisa, eu estou pecando. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés, ou quem fazer isso, está fazendo uma comparação, morre sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Imaginem, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com a qual foi santificado e insultou o Espírito da Graça. Ele pisou o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, porque ele simplesmente continuou a viver uma vida fora dos propósitos, daquilo que ele assumiu viver. Amém, irmãos? Vocês estão aqui ou foram embora para casa ainda? Sabe, a Bíblia nos mostra que você não está numa aliança que você não tem compromisso, tem, e é alto, porque você está fazendo essa aliança o que você é capaz de fazer. O que Deus fez por você é aquilo que você não pode fazer. Mas o que você pode fazer, Ele colocou como algo que você deve fazer, não como você apenas pode fazer, mas deve fazer. É por isso que Ele fala e começa a colocar ali essas condições. E é por isso que ele não chamou aquele jovem, ele falou: olha, vem cá, acho que eu fui muito duro com você, acho que eu exagerei quando eu falei que você tinha que dar tudo que você tem muita coisa, né? Acho que eu podia falar com você aos pouquinhos, né? Quem sabe um pouquinho mais tempo com a gente, você entender isto. Ele não fez a pessoa voltar para trás, ele não fez a pessoa retroceder do que ele falou, não, ele permaneceu, deixou a pessoa ir embora, porque o reino de Deus tem condições, embora sejam as mínimas, seja a obediência apenas, tem condições, e a obediência não é relativa, e ela já está escrita. Não, você não vai procurar: Senhor, o que é que eu devo fazer? Bom, só você precisa ler. Ter a sua Bíblia na mão é um livro de aliança, é um livro onde você precisa estar atento a ele o tempo todo, porque todos os benefícios que você tem no reino de Deus, a Bíblia fala, a Bíblia, por exemplo, diz que o reino de Deus é como o fermento que leveda, aumenta, né, as coisas, e também é como uma semente de mostarda, né, que depois que é plantada, ela cresce, torna uma grande árvore, até os passarinhos fazem ninhos dela. Ele está dizendo que o reino de Deus, quando ele é encontrado, quando você vive dentro dele, por causa da facilidade que é, quando você simplesmente, estou dizendo que é fácil você cumprir o que ele está dizendo, é fácil você conhecer o caminho, o que ele está dizendo, amém, irmãos? Ir contra as suas vontades, ir contra as suas situações, ir contra os seus valores, ir contra o que você sempre acreditou, não é uma coisa fácil. Ir contra os seus sentimentos, né? Ou contra as coisas erradas que você fazia. Tem pessoas, por exemplo, que para viver para Cristo, tem que perder, inclusive, sua vida financeira, porque ela é toda feita debaixo de coisa errada. Então vai custar a ela muito, porque ela vai ter que deixar de fazer aquilo. Ela não pode falar: não, eu vou fazer daqui um ano, eu paro. Não, tem que ser instantâneo, não tem essa coisa daqui um ano, como aquele jovem. Sabe, quando ele pedir alguma coisa, e se aquilo não está correto, ele vai dizer: você tem que fazer isto hoje. Então, isto é um preço? É um preço, porque ele diz que a maneira como você vai andar com ele não é negociável. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Você não pode negociar na aliança. Aliança são duas partes que cada um faz a sua. Uma não faz a parte do outro. Lógico que a parte de Deus eu não poderia fazer de jeito nenhum, na verdade. Eu nem teria condições de entrar nela se ele não quisesse fazer comigo. Mas ele fez. Ele morreu. O seu sangue foi derramado na cruz e agora ele ofereceu uma aliança. A Bíblia fala que é uma nova aliança no seu sangue. E é uma aliança que não deve ser profanada. Você não deve simplesmente achar que a sua parte é só viver a vida. Não. A sua parte é observar claramente tudo que ele fala sobre qual é o que você tem que fazer, a forma como você tem que viver, sair das mãos e também da vida que o diabo impôs a você lá no mundo, e agora viver uma vida segundo a vida do próprio Deus. Na verdade, ele fala: sede santos, porque eu sou santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Porque a santidade faz parte da condição. Amém? A santidade faz parte da condição. Não é santo, está fora da condição. Vai ser um daqueles peixinhos que vão ser tirados da rede. Meu irmão, eu não quero ser tirado da rede. Amém, irmãos? Jesus disse isso em vários textos, esse não é apenas um. Ele contou a parábola do joio depois da rede. Tem outros também. Então, eu sei que essa parte da aliança compete a mim. Alguém pode pensar: eu não penso dessa maneira, ok, fica tranquilo, fica como você quiser, fazer a Bíblia que você tem, a mesma que eu tenho, você pode ler também. Afinal das contas, eu sei que eu vou estar naquela rede, porque a Bíblia fala que os peixes bons também foram lançados lá, ou seja, nós fomos pegos naquela rede. Amém? Eu só quero ser mandado para o cesto. Amém? Que é o reino, que é o céu. Amém? Eu não quero ser aquele que não servia, porque estava na rede, mas na verdade não andava segundo aquilo que era exigido. Eu não era santo, eu não estava andando segundo a palavra de Deus, eu vivia segundo o mundo, a minha boca não, eu não tinha o controle dela, eu falava o que eu queria dizer, na minha vida também, nos meus negócios, eu fazia coisas que eu sabia que não deveria fazer, mas fazia mesmo assim, não tinha problema, nos meus relacionamentos também, o jeito de eu falar com as pessoas, eu pensar sobre elas, eu fazia da minha forma. Bom, a Bíblia fala que Deus está nos dizendo qual é a maneira com que eu devo pensar, ou falar, ou ter um relacionamento com as pessoas. Então, existe tudo ali para que eu observe e faça isso, porque esta é a parte da aliança que nós temos. Você não é alguém sem aliança, você é alguém em aliança. Se você não tem aliança, você está fora. Se você tem aliança, você está dentro para cumprir uma parte que é tua. Você não vai para casa e volta, aí você não faz nada, a sua vida é aliança em andamento. Você está comigo, meu querido? Amém. Aleluia, glória a Deus por isso. Uma vez eu falei isso, quero só repetir para você: você não terá tudo dele até que ele tenha tudo seu. Nossa entrega parcial nos torna parcial em tudo que fazemos. Nossa mente dividida torna a nossa própria vida dividida. É o que Tiago fala. É, aquele que duvida, ele tem a mente dividida, ou seja, ele é assim em tudo que faz. Tiago diz isso. E uma mente dividida, obviamente, mata a fé. Então, se eu não estou ligado com a palavra, que é o que traz fé, eu estou desse jeito, eu estou parcial, eu estou, na verdade, vivendo uma vida que não é completa nem é plena. Eu não estou num processo de crescimento, de mudança. Eu não estou trabalhando para crescer, não estou trabalhando para ser diferente. A gente nunca chega no evangelho, meu irmão, você sabe disso. Você não chega no evangelho para ser amanhã o que você é hoje. Você não pode ser isso. Daqui a um ano, ser o que é hoje. Ou daqui a 3 anos, ou 10 anos, ser o que você parece hoje. Nós vamos crescendo em Deus, nos tornamos melhores com Ele, nos tornamos mais parecidos com Jesus, mas não deveríamos fazer isso. Se estivermos fazendo nossa parte da aliança, é lógico que nós seremos assim. Se eu estiver observando claramente o que a Bíblia fala, o que diz respeito a mim, eu vou estar cada vez melhor, cada vez mais próximo de ser aquilo que Ele deseja que eu seja. Ele sabe que eu vou errar no caminho, enquanto estou trabalhando para alinhar essas coisas, mas Ele promoveu para mim o arrependimento e o perdão para que eu continuasse crescendo. Ele é bom em tudo que faz, Ele nos capacita em muitas coisas, sabe? A aliança que Ele nos deu é uma aliança em que Ele está presente para nos ajudar a andar nela. Ele não disse que você vai andar sozinho, nem disse que conforme a sua capacitação, mas Ele lhe capacitou para isso. Amém? Então você não está fazendo alguma coisa com a tua força, mas é com a força que Ele lhe deu. Agora, eu posso não considerar essa força, eu posso não querer usar essa força, eu posso não crer nessa força e andar da maneira como eu andava antes e pensar: bom, eu não posso fazer isto, eu não consigo fazer isso. Você pode usar as palavras que você quiser usar, elas não serão verdadeiras, porque Deus disse que você pode fazer. E quando Ele fala que você pode fazer, você não pode dizer que não pode. Afinal de contas, quem conhece é Ele, Ele é Deus e você não. Então, quando fazemos isso, meu irmão, só trabalhamos a nosso favor. Só trabalhamos a favor de nós mesmos, nossa vida vai se alinhando, nosso crescimento acaba sendo um crescimento normal. Como um todo, nós gostamos de ver em alguém. Que criança nós gostamos de ver pequenininha, daqui a 10 anos voltar e ver ela pequenininha do mesmo jeito. Ninguém vai ver isso, isso não é normal, isso é normal, deve ser normal para a gente também, a falta de crescimento em muitas áreas. Então, aqui em 2 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4, ele vai dizer, o apóstolo Paulo falando: e é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Não alguém que apenas lê, ou alguém que está vivendo um ritual, mas de pessoas que vivem a verdade de um novo nascimento, de uma nova vida, de um novo ser, de uma nova criatura, alguém que abandonou a velha, que ama a Deus de verdade, que sabe o que ele fez, também sabe que é capacitado para viver uma nova vida, e ele não tem medo de fazer isto. Meu irmão, eu vou te dizer uma coisa: andar nesse mundo e viver aquilo que a palavra de Deus diz é um esforço. Você entende? É um esforço. Você não vai fazer isso sem se esforçar, porque é um esforço capaz de ser feito. Amém? Algumas tentações que vêm em você para ganhar alguma coisa que não é própria, ou que não é da forma correta, ou qualquer outra coisa que você tem, uma tentação sobre qualquer situação, que você sabe que não deve fazer, aquilo que você vai fazer para não ceder, é um esforço, mas você é capaz de fazê-lo, você pode fazer. Enquanto você estiver nesse mundo, meu irmão, confiar em Deus e na capacidade que Ele dá, você vai vencer qualquer situação, e um dia, meu irmão, você não vai estar mais aqui, e você vai estar no céu, você vai ser aquele peixe jogado no cesto, e vai estar com Ele para a eternidade, alegre, vivendo naquele lugar maravilhoso, porque você cumpriu a sua parte, se esforçou para não cair, para não fazer aquilo que era errado, mas para viver dentro da verdade, fazendo a tua parte na aliança. Amém? Você não ficou ali fazendo qualquer coisa, menosprezando o sangue de Jesus que foi derramado para fazer essa aliança com você. Não, você também fez a tua parte. Você se submeteu, foi humilde, não foi orgulhoso, você foi verdadeiro, foi íntegro, entrou dentro do processo de Deus, entrou dentro do processo da igreja, que é o seu corpo, você entrou dentro daquilo que a Bíblia chama de comunhão dos irmãos, da igreja, do Espírito Santo. Você sabe ver essas coisas, porque você sabe que a Bíblia fala que é assim que você é agora. Você não é mais aquela pessoa, você é outra. Essa outra pessoa tem um comportamento, ela vai aprendendo a desenvolver esse comportamento, porque ele está no reino de Deus, ele está absorvendo esse reino, e o reino está crescendo nele, o reino está crescendo nele, o reino está crescendo nele. Ele está aprendendo, é como a Bíblia fala, o reino é como uma pequena semente, mas ela vai crescendo. Porque à medida que você vai mudando, o reino dentro de você vai se ampliando, e você vai entendendo o reino, e você vai também se apropriando de coisas do reino. Como está lá, alguém vendeu tudo que tinha, foi e comprou, se apropriou daquilo. Amém? Então não é sentado, olhando para o céu, fazendo o que você quer fazer, e você tem acesso ao reino, não. Você se esvazia, você perde muitas coisas e adquire aquela. Amém, irmãos? Não é fazendo o que você quer, é dentro do contexto do contrato da aliança que você tem e que você aceitou. Por isso a Bíblia é um livro que você deve ler sempre, porque aqui está o seu contrato, é a tua aliança com Ele. E a Bíblia fala que você se tornou um ministro dessa aliança. Alguém pode pensar, não, eu vou viver assim mesmo, para mim está bom, eu creio que Jesus morreu por mim na cruz e eu estou salvo. Eu não estou dizendo que você não está salvo. Estou dizendo aqui que peixes estavam dentro foram jogados fora. Amém? Ou seja, alguém que um dia foi, passou a não ser. Aleluia. Então eu quero, meu irmão, obviamente, viver nesse mundo, ainda que seja um desafio para mim, não ceder às coisas. Eu prefiro não ceder. No meu coração, às vezes, a tentação de pensar de alguém o que não devo. A tentação de falar de alguém o que não devo. A tentação de, sei lá, qualquer coisa que venha para mim como uma tentação, eu devo então guardar o meu coração. Porque eu estou numa aliança. E a aliança diz, guarde o teu coração. Porque dele procede as saídas da vida. Então eu vou guardar o meu coração. Amém? Eu sei o que é do pecado e do diabo, então eu não vou querer me envolver com isso. Sabe, quando eu sei que uma conversa está surgindo na minha mente, como é que uma conversa pode surgir na sua mente? Explica para mim. Se você está sozinho na sua casa, como é que uma conversa começa a surgir lá e você começa a conversar com a sua mente? Sabe, dificilmente é Deus. Não estou dizendo que Deus não fala com você. Mas geralmente quem gosta muito de conversar com você é o diabo, ou é os demônios. Ele começa com uma conversinha, a conversinha nunca é boa, você pode perceber, você está com raiva de alguém, alguma coisa começa a acontecer. Ou um pensamento promíscuo começa a surgir de uma conversinha na mente. Você deve resistir a isso e apagar na hora. Amém? É resistir a isso porque você tem uma aliança. E a aliança não permite que você tenha essas conversinhas. Amém, irmãos? A aliança, ela nos mostra claramente o que é que eu devo fazer com tais conversinhas, qualquer coisa que seja longe da verdade, longe do evangelho, longe daquilo que faz parte da minha parte na aliança, eu vou estar fora, eu estou fora, eu não quero. Eu me comprometi com ele, e a minha vida é dele, a minha mente é dele, a minha boca é dele, você entende? A tudo que eu tenho hoje é dele, porque eu abandonei tudo, eu renunciei tudo para ser dele. Então o que eu falo tem que vir dele, o que eu penso tem que vir dele. A Bíblia fala que eu devo levar cativo todo o pensamento para tornar obediente a Cristo. E não a mim mesmo, mas a Cristo. Então esta é a aliança que nós temos. E como é maravilhoso você poder saber que a capacitação vem dele para que você seja ministro de uma nova aliança. De uma nova aliança, não só tenho uma aliança, como também sou ministro dela. Eu vou levar as pessoas a conhecer. Sabe aquelas pessoas que elas, você compra um plano de saúde em algum lugar, e de repente você se torna aquelas pessoas que gostam de participar você dos lucros. Não é? Você tem empresas que participam você dos lucros, né? Então você depois de ter comprado, não é? Você também pode ser alguém que vai participando do lucro daquele negócio lá. Você é alguém que participa, mas também leva o produto. Pois é, é assim que é o reino de Deus. Você hoje é alguém participando, mas também leva para os outros também poder receber. Você não tem lucro nenhum na venda, porque você não está vendendo nada, está entregando, está dando de graça. Amém? Mas quem está entrando vai entrar também sabendo que é uma aliança de compromisso e uma aliança cheia de condições. Amém? Você, para estar comigo, tem que ser dessa forma. Não pode ser de outra. Então, não sei o que você faz na vida. Mas a primeira coisa que você deve fazer é ser o ministro dessa aliança. Conhecer bem o que ela fala, andar nela, viver ela o tempo todo, para que o que quer que seja na sua vida que você faça, esteja alinhado com o que ela está dizendo. O trabalho que você está fazendo, ou onde você está estudando, ou a vida que você está vivendo, seja alinhado com aquilo que você está vendo aqui nessa palavra, porque ela é a aliança da tua vida, de tudo que você for fazer. Você é um peixe bom, amém, irmãos? Você é um peixe bom, não um peixe ruim. Diga, eu sou um peixe bom. Diga, eu não vou ser lançado fora. Aleluia, glória a Deus. Bom, a Bíblia está cheia de coisa assim. Eu sei que tem gente que fala, não, isso não pode ser, porque eles querem apagar essa parte da Bíblia que não existe, como se não existisse aqui, para parecer que você pode fazer qualquer coisa na sua vida e mesmo assim fingir que não vai ser julgado. É a palavra de Jesus. Ele não falou só essas duas vezes, ele falou outras vezes também. Eu li pelo menos duas, uma perto da outra. Mas ele falou outras também. Aliança. Amém? Meu irmão, você é apto para ser a melhor pessoa. Você é apto para dizer para o diabo: diabo, você não só me perdeu, como eu vou ainda desfazer o seu trabalho. Eu vou estragar tudo que você fez na vida de pessoas, não é? Eu vou atrapalhar a sua vida, não é? Você pode dizer para o diabo, porque você agora está livrando pessoas que ele quer levar para o inferno. Você tem um poder para levar o evangelho em qualquer lugar e entrar em qualquer buraco. Amém? E o diabo não pode impedir você de fazê-lo, porque o Espírito Santo te enviou para fazer isso. Então você pode fazer, mas você deve sair, saber quando você sai da sua casa, embora você vá para o seu trabalho, ou você vá para a sua escola, ou para onde quer que você vá, quando você sai da sua casa para ir para qualquer lugar, você é, antes de tudo, um ministro da nova aliança. Amém? Seu trabalho é apenas algum período pequeno nesse mundo, mas você é um ministro da nova aliança, e é isto que você vem fazer aqui. Então você leva essa verdade para aqueles que ainda não têm, e você vive a aliança que você está ensinando aos outros. Aleluia. 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 Como é bom você saber que pertence a Cristo, e que você não é um peixe ruim, que você é um peixe bom, que você vai ser julgado no cesto. Amém? Naquele dia ele vai dizer: entre, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco. sobre muito vai ser colocado. É o que ele vai dizer. Amém? É um dia bom para ouvir isto, não é? Mas é porque você foi fiel. Servo bom e fiel. Não é alguém infiel à aliança. Não é alguém que serviu a Deus do jeito dele, da maneira dele, da forma dele, segundo a cabeça dele. Não, ele serviu a Deus segundo a aliança, segundo o comprometimento. Amém? Esse aqui é o seu livro. É o livro da minha aliança, é o livro com que eu me agarro com força. Quando eu estou lendo, eu tenho um prazer, uma reverência e uma honra quando eu leio. Eu digo ao Senhor: Pai, que honra poder ter acesso a essa palavra e principalmente a revelação que o Senhor me dá dela. Eu fico agradecido ao Senhor por ter acesso a ela. Amém? É o meu livro dos livros, obviamente, porque não tem outro que se compare com ele. Amém, amados? Aleluia, glórias a Deus, glória a Deus. Eu quero que você repita para o seu irmão, por favor, da esquerda e da direita. Diga para ele: não entramos em uma aliança que não nos custa. Amém? Deus chamou você para uma aliança que não lhe custa. Alguns querem tratar a graça como uma graça barata, uma graça que faz tudo sozinha. A Bíblia não diz que é assim, não. Deus diz como é que é a graça e que ela trabalha unida à nossa decisão de abandonar muitas coisas, para ouvir a voz do Espírito e para seguir aquilo que Ele fala, para dizer não ao pecado, dizer não às emoções erradas, dizer não a qualquer coisa que, ou qualquer valor que ainda está ligado ao valor antigo. Uma vez perguntando para Jesus, perguntaram para ele sobre fazer os jejuns, sobre jejuar, porque os discípulos, os fariseus jejuavam, mas os Jesus não. Ele falou: olha, eles não fazem isso hoje. Mas deu uma explicação, falou: olha, você sabe que se você colocar o vinho novo em um odre velho, o odre vai rasgar e vai perder o vinho. O vinho novo você põe em odres novos. Ele está falando que mesmo essa capacidade de fazer a coisa certa precisava do novo nascimento. O jejum, qualquer outra coisa que fizesse naquela condição antiga, não estava dentro da nova aliança. O jejum da nova aliança era baseado em novas promessas ou em novas regras. Então ele falou: então é importante que primeiro o odre seja novo, depois o vinho novo é jogado sobre esse odre novo e ambos se conservam. Você já é novo porque nasceu de novo. Então o vinho novo é derramado sobre você para que você possa ter a ajuda dele, e ambos, por causa do vinho novo e do odre novo, se conservarem. Mas é uma decisão nossa fazer isso todos os dias, pela manhã quando se levanta. O compromisso de não pecar e de fazer a vontade de Deus, de procurar saber qual é. Porque a Bíblia fala: eu devo entender qual é a vontade dele. Qual é? Devemos entender. Isso é importante. Amém, queridos? O Senhor tem muita coisa para você fazer. Ele tem planos para você. Com certeza são planos grandes. Ele entregou para cada um de nós alguma coisa, né? Ele fala isso em vários textos da Bíblia, ensinando que Deus está entregando coisas. Ele usa o termo de talentos ou moedas, mostrando que Ele está entregando alguma coisa em nossas mãos e que devemos usar aquilo para multiplicar, ou seja, fazer aquilo crescer. Porque há habilidade em nós. Há um texto que ele diz que deu a cada um conforme a sua capacidade. Que capacidade é essa? Que ele mesmo deu. E não só deu a capacidade, como também deu aquilo que é e que eu preciso para multiplicar. Eu não começo do zero, eu não vou buscar em algum lugar. Ele me deu aquilo. Ele me deu na minha mão a habilidade para fazer coisas que ele mesmo capacitou para fazer. Me deu coisas, me deu um terreno, me deu um trabalho e me deu a capacitação para fazer o trabalho. Eu só preciso entender a minha parte na aliança, o que ele fala que eu devo fazer, e negar essas coisas, negar essa vida, negar aquela história, negar as tentações, negar uma boa proposta, e sem condições nenhuma para ele. Vou negar porque o Senhor, não, o Senhor existe, está numa aliança. Quando você entrou na aliança, essa foi a condição: você obedecer e negar qualquer coisa fora daquilo que a aliança fala que você não pode se envolver. Amém, irmãos? Qualquer coisa fora. Então não há condições. Eu não vou entrar assim. Não, meu, você não vai entrar e pronto. Porque você tem uma aliança. Tipo, eu morro, mas não faço isso. Eu morro de fome, mas não vou comer a custa daquela coisa errada. Você entende o que eu estou dizendo, meu irmão? Aliança, sim, eu não faço porque não vou fazer mesmo. Eu tenho uma aliança. Não quebro ela por nada. Um coração assim sabe exatamente o que é ser fiel. Fidelidade é toda prova. Às vezes, eu não lembro, hoje eu não falo muito isso, né? Nos casamentos, né? Fala assim: ah, você é fiel com você na doença, na pobreza. Não sei mais o que mais fala lá, né? Tem um monte de coisa que falava. Na dor, né? É mais ou menos isso. Mesmo que você não creia que Deus chamou você para a pobreza, ainda que você estivesse ficar pobre, você é fiel a Ele. Amém? Fiel a Ele em todas as coisas, ainda que essas coisas acontecessem. Porque você está em uma aliança. É lógico que é parte dele. Quando você é fiel em não deixar essas coisas acontecerem. Porque você vai aprender a lidar com isso. Ele vai te ensinar a lidar com isso. Vai te ensinar a lidar com a pobreza. Vai te ensinar a lidar com a doença. Vai te ensinar a lidar com essas coisas. Não é Ele que vai fazer por você, mas vai te ensinar a lidar. Amém, irmãos? Você vai ser um sucesso. Porque você anda corretamente na aliança. Você não é desprovido de conhecimento. Você tem o livro da aliança bem na sua cara. Bem diante dos seus olhos. Que prazer é você em algum momento sentar, botar uma luz ali, se estiver um pouco escuro, e começar a ler. E você lê. E pode ser que quando você começa a fazer isso, talvez tenha algumas dificuldades de entender algumas coisas. Mas você não para. Você continua. Então, de repente, você começa a entender algumas coisas. De repente, umas palavras, o texto começa a sair de lá. E você sabe que o Espírito Santo está te ensinando agora. Porque você está interessado na aliança. Você quer saber o que Ele tem a dizer. Você se importa com o que Ele diz. Você não despreza o que Ele fala. E por causa disso, você está aprendendo as palavras, recebendo por revelação dentro do seu coração, de maneira que aquilo vai fazendo parte da sua vida. Você não quer quebrar isso. Você não quer dizer não àquilo que você ouviu e sabe que é para o seu bem, mas quer dizer não ao mundo, ao diabo, à vida que você tinha antes. Você hoje não xinga mais, você não briga mais, você não negocia errado mais. E principalmente, você procura saber qual é a vontade de Deus para fazê-lo dentro do corpo, dentro da estrutura da igreja, daquele que Ele nos chamou para estar e fazer. Amém? Esses somos nós, os peixes bons. Amém, irmãos? Os peixes bons somos esses aí. A gente não fica longe daquela, da verdade que nos guia, ficamos bem próximos dela. Amém? Aleluia.